Então, assim, é coisa que a gente olha e fala, bom, o mercado não quer ver isso. O mercado quer ver quando tiver tudo bonitinho e aí vai pagar 40% acima. É, tem vários exemplos de investimentos aqui em empresas que não eram nem uma maravilha, mas que a gente foi muito a fundo, entendeu o que era aquele case e ganhou bastante dinheiro com isso.
Olá, mais uma sexta-feira, dia de Invista Cases, o podcast onde falamos sobre empresas específicas com gestores do mercado. Desta vez estamos com o Marcelo Cavalheiro, sócio-gestor da Safari Capital. Muito boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, Lucas. Tudo bem?
Tudo ótimo e contigo?
Tudo bem também. Prazer estar aqui falando com vocês.
Estamos preparados para sextar, mas antes vamos falar de uma empresa que está no olho do furacão Corona, não é mesmo?
Exatamente.
CVC, eu quero saber primeiramente. Ah, não! Antes de falar da CVC, eu quero saber da Safari. Como é que é a história de vocês e o que que vocês fazem?
A Safari é uma asset independente fundada em 2015, por mim e pelo Elson e a Suda. Eu já tenho 30 anos de mercado, o Elson tem 20, 21 anos de mercado. A gente se conheceu na Hedge & Grifo, onde eu fui gestor dos fundos de ações, long short, long only dividendos. O Elson era economista-chefe. E a Safari é uma casa que tem como objetivo gerir dinheiro no mercado de ações numa estratégia única, que é long bias, sempre olhando possibilidades de hedge para escapar dos grandes tombos aí que o mercado leva de tempos em tempos, né? Considerando que o Brasil é uma economia assim, extremamente cíclica, então a gente tem que sempre se preparar para isso.
No caso de long bias, o que significa?
Vamos lá, long bias é um fundo que tem uma flexibilidade maior, tem um mandato, vamos dizer assim, mais flexível, né? Repetindo aí o que eu já disse, mas flexível em relação ao long only, porque ele pode variar bastante a alocação no mercado de ações. Então, eu posso ter uma carteira que está zero comprada, net, né? Ou 120 comprada, ou até menos 20, eu posso estar vendido também. Então, nós temos um long bias que tem uma grande flexibilidade. Eu não comentei aqui no começo, mas só da Safari ainda, a gente é hoje um time de 15 pessoas, tá? E a gente administra por volta de R$ 1.600.
Vamos falar da CVC agora. Eu quero saber, primeiramente, qual foi o seu primeiro contato com a empresa?
Olha, faz bastante tempo, provavelmente mais de 5, 6 anos aí. Provavelmente na época do IPO da CVC, que eu não me lembro quando foi, mas faz bastante tempo já que eu acompanho. Tem um analista nosso aqui, um sócio nosso, que acompanha muito de perto o CVC. Então é um negócio que a gente acompanha desde então e já tivemos posição algumas vezes, tá, na CVC. Carregamos posição no Safari algumas vezes já.
Esse é um podcast que falamos com gestores, analistas recomendados temos na Suno para fazer recomendações de compra e de venda. Eu quero saber de vocês, vocês estão com CVC no momento?
Sim, nós temos CVC, porque a gente considera que o mercado de turismo, que é onde ela se insere, é o que vai mais responder em relação à reabertura da economia. É onde nós temos uma demanda reprimida gigantesca, né? As pessoas que passaram mais de um ano em casa, o que elas mais querem é sair de casa, viajar, e acho que tiveram muito tempo para pensar naquela viagem que deixaram de fazer porque estavam guardando dinheiro, sei lá para quê, e acabaram gastando agora comprando um celular ou um laptop, né? Em vez de fazer uma viagem, ou comprar alguma quinquilharia que não precisava. Então, acho que as pessoas vão voltar e dizer: puxa, e se tiver uma outra pandemia? Deixa eu viajar agora e aproveitar o tempo que eu tenho.
Qual é o rol de produtos da CVC? Quais são os principais destinos, pacotes, etc.?
A empresa trabalha tanto com pacotes quanto com passagens aéreas, ou até mesmo com locação de residências, que é um mercado novo, né? Ela está começando, ainda pequeno, mas que ela tem um potencial grande. Os principais destinos são Brasil, né? Tem também no exterior, no Brasil, principalmente Nordeste, é um grande destino dela, Sul também, se eu for ali para Serra Gaúcha, tem muito ônibus da CVC. E ela tem como característica principal ter o atendimento do começo ao fim, né? Então acho que esse é o grande negócio, uma coisa muito interessante, principalmente para quem viaja para fora. O cara vai para Miami, mas não sabe falar inglês. Tem que ter a CVC lá para ajudar, para ele ir no restaurante, para ele descer no aeroporto, já ter alguém da CVC para levar para o hotel, fazer o check-in. Então, assim, toda essa assistência a CVC presta. Né? A gente já conversou muito com a empresa, e assim, como ela atende uma classe que é B-, C, é a pessoa que, a gente ouviu muito isso aí lá, não pode errar na viagem. Então, não dá para testar, para dizer, ah, eu vou para tal lugar, vou ver se o hotel é bacana. Não, tem que ir com a CVC, porque ela já foi 1000 vezes para lá, ela já sabe quais hotéis são de cada categoria em cada lugar. Então, olha, você quer um 3 estrelas? Eu tenho, e sei que ele é bom. Quer um de 4 estrelas? Eu tenho, quer um de 2? Eu também tenho. Então, tem o pacote que cabe no seu bolso e vou te dar um atendimento premium lá. Vou te pegar no aeroporto, vou levar de ônibus até o hotel, enfim. Tá tudo resolvido. Se tiver um problema, você fala com alguém da CVC.
A empresa, no momento, o que que atrai no case de CVC para você e para o investidor em geral?
Primeiro, o que que ela é, né? Como é que você chega na CVC? A CVC é uma empresa que tem uma rede enorme de franqueados, tem mais de 1000 lojas, né? Então, assim, ela é assim, esparramada pelo Brasil todo. Qual que é a vantagem disso? Muita gente quer ir lá ver, né, o negócio, quer ver um folheto com destino, quer ver uma foto, quer ver uma televisão, né, que passa o filminho para ele. Isso ela está implantando agora, essa história do filminho nas lojas. Então, assim, você tem esse momento família, que seria, pô, leva a família lá para ver esse negócio. Agora, o que acontece, né, o que, que não acontecer, que está passando a acontecer agora, por isso que é um negócio atrativo, né, além da retomada, que também vou comentar mais. Antes, por exemplo, você ia na loja, olhei o pacote, mas não vou fechar agora. Só que aí eu fui para casa à noite, né, o cara foi com a família, discutiu, vamos fechar, vamos. Pô, mas agora tem que esperar a loja abrir. Eu não consigo fechar no meu celular ou no meu iPad, enfim, no meu tablet. Hoje você já tem isso. Olha, o seu orçamento, eu vou mandar um link e você vai clicar nele e vai atualizando, tem uma atualização dinâmica, precificação dinâmica. Então, por exemplo, passagem aérea caiu, seu pacote diminuiu de preço, pode, pum, você dá um clique lá e fecha na hora. Você cravou aquele preço que você achou mais interessante. Né? Você pode pedir ajustes, tal, então é tudo pela internet. Então esse é um grande melhoramento que vem sendo feito. E o que aconteceu no passado, né, que assim, a empresa foi, vamos dizer, quase destruída aí. Uma série de problemas. Você teve o efeito Avianca lá no passado, que foi, bom, a Avianca desesperada para vender passagem, a CVC olhou isso e falou, bom, eu vou então comprar passagem, precificar para baixo dos pacotes. Até quando a Avianca quebrou, ficou sem ter como transportar as pessoas, a CVC teve que ir lá e comprar passagem na Gol, na Azul ou na TAM para colocar esses passageiros. Então ali foi uma perda enorme. Depois veio o petróleo nas praias do Nordeste, né? Acho que todo mundo se lembra, ela começou a ver aquele mundo, acabou com o verão ali da CVC. Depois veio o Covid. Depois vieram os problemas da gestão anterior, né? Que tem assim, muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo. E aí entrou uma nova gestão, com um novo conselho de administração. Acho que isso é um negócio importante também, que a gente sempre, nós aqui na Safari, prestamos muita atenção. Quem é que está no conselho, né? Vamos ver quem está lá para ver se o conselho é bom o suficiente para tocar essa empresa para frente. Então, hoje você tem todas essas condições, né, que eu disse aqui, estão muito bem satisfeitos. Então, você tem um conselho muito bom, você tem acionistas de referência ali, e você tem uma gestão, assim, extremamente competente tocando esse negócio. O CEO foi o CEO que fez a transformação digital da Smiles, e está fazendo essa transformação também na CVC.
Você considera a CVC uma empresa saudável o suficiente para enfrentar tanto tranco um atrás do outro nesses últimos anos?
Então, ela, não fosse os problemas, né, alguns deles pelos quais ela passou, ela até conseguiria passar sem aumento de capital, né, que foi feito. Mas assim, de um jeito ou de outro, hoje ela é uma empresa saudável. Ela fez o aumento de capital no começo do ano, vai fazer um outro agora em setembro, outubro, que é justamente para equacionar o cash flow dela. E só um detalhe, né, que é interessante aqui. Quando você vai viajar, você compra o pacote e ela tem que pagar a companhia aérea, né, logo, uma semana depois. E o hotel ela paga só quando você for para o hotel, no seu pacote. Então o que ela fez? Quando ela vendeu o pacote, o cara falou, pô, mas agora tem o Covid e eu não posso viajar. Tá bom, ela ficou com o dinheiro, só que já tinha pago a companhia aérea. E hoje ela tem que pagar os hotéis que ficaram lá para trás. Então, esse próximo aumento de capital é para cobrir esse buraco de quem já comprou o pacote, mas ainda não viajou. Esse cara, quando viajar, você vai ter que ir lá e fazer um Pix ali pro hotel e falar, tá aqui o dinheiro. Então, para isso é que é. E aí, passando isso, aí eu acho que a empresa, assim, virou uma empresa normal, uma empresa geradora de caixa, que vai crescer muito. Aliás, né, quem estiver ouvindo aí o podcast, e pretender viajar no fim do ano, dado que a gente vai ter esperamos que tenhamos uma vacinação crescente ao longo dos trimestres e, né, dos meses, é bom reservar logo, porque não vai ter lugar para viajar no fim do ano.
Indo um pouco mais a fundo na persona, no público-alvo da CVC, em que faixa etária e social ele se encontra?
A etária, é difícil dizer, mas são famílias, né, em geral, pessoa que já trabalha, tem o seu poder de compra. Tem uma vertente também de pessoas mais velhas. A classe seria B-, C, mas também a CVC tem feito eu não me lembro o nome, mas é um CVC Premium, que é hotéis Fasano, né, os melhores hotéis aí do Brasil também tem na CVC. Tem uma CVC Premium ali que você pode entrar e bucar esses hotéis também. Mas, assim, o ganha-pão mesmo é nesses caras, nesse pessoal de renda mais baixa, que vai comprar um pacote, vai lá para Gramado, vai andar de ônibus ali para ir nas atrações, depois vai no restaurante que a CVC indicou. Então, assim, tem uma série de coisas para a empresa, né, além de vender só o seu pacote ou a sua passagem, vender também um passeio, vender um restaurante para você. Pô, vai no restaurante tal, eu tenho um voucher aqui que eu te dou um desconto. O restaurante começa a lotar por conta da CVC e paga um fee para ela disso aí.
Como fica a CVC frente à ascensão de ferramentas digitais como Booking, como Airbnb? Quais são as mudanças que estão acontecendo na empresa para enfrentar essa concorrência?
Bom, ela fez um investimento muito grande nisso, né, e vem melhorando bastante o aplicativo dela. Talvez ela esteja próxima já do nível desses competidores aí. Agora, o que ela tem de fortaleza são as franquias, né? São as 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil. Porque é aquela história, bom, vamos dizer que eu fiz o negócio, tentei fazer no aplicativo e não consegui. Pô, eu corro na loja. Eu tenho com quem reclamar, eu tenho com quem falar, né? Então, isso é uma vantagem grande que você tem na CVC que você não tem nessas outras empresas. E acho que, além disso, vale ressaltar aqui, a CVC, ela é essa parte de público, né, de vender pacotes para o público final, mas também uma consolidadora de hotéis e de aéreo. Então, pequenas agências no Brasil que não têm acesso, por exemplo, não tem linha de crédito com as companhias aéreas, ela tem que comprar passagem da CVC, ela consolida isso aí. Então, a CVC compra e vende para esses caras, tanto passagens quanto hotéis. Porque o cara do hotel sabe que, olha, se a CVC fez uma reserva de 30% da minha capacidade, ela vai honrar, seja com passageiros dela, seja vendendo essas partes aí que ela reservou para outros players do mercado.
Tem algo mais que te atrai no case de CVC?
Sim, eu acho que, considerando que a empresa perdeu muito valor, né, se olhar para trás, a ação já bateu R$ 40 por aí. Ela está hoje R$ 23,50, R$ 24 por aí. E ela é uma nova empresa hoje, então ela já está reestruturada, né? Pra você ter uma ideia, ela participa, ela no passado, uns 3 anos, ela partiu para um movimento grande de aquisições de negócios. Então comprou essas consolidadoras que eu falei e acabou não integrando back-office de ninguém. Então ficava ali 7 back-offices, 6 back-offices separados, quer dizer, gente de 7 empresas fazendo a mesma coisa. Tudo isso foi centralizado, crédito foi centralizado. Então, tem uma série de melhorias que foram feitas na empresa, visando a simplificação e o maior controle da operação. O que eu acho que tem de atrativo para frente? Eu até já comentei rapidamente, mas acho que a saída da crise do Covid, se ela é positiva para o varejo, ela é mais positiva ainda para o turismo. Então, essa acho que é a grande alavanca aqui. A segunda é essa melhoria nas ferramentas digitais da empresa, não só o app na mão do cliente, mas também o fortalecimento dessa rede de franqueados que vai poder interagir muito melhor com o cliente. E o terceiro ponto, que é um negócio que ainda está no começo, é você ter na CVC alguns agentes que vão vender pacotes da CVC como agentes autônomos, né? Agentes autônomos de turismo, né? Então o cara não é um franqueado, mas você fala, bom, eu quero dá uma olhada numa viagem, o cara vai na sua casa, vai levar o tablet, vai dizer, olha, tenho essa e aquela, e vai ganhar um fee por isso. né? Ele vai ser um distribuidor da CVC. Então, assim, são aí, podem ser milhares de pessoas no futuro vendendo CVC. Como, por exemplo, vendedoras da Natura, da Avon, mas vão vender CVC.
Trata-se de um case de crescimento ou de consolidação? No sentido de, eu quero crescer meu capital ou quero algo mais seguro para ter dividendos em troca, algo assim?
Olha, eu acho assim, são as duas coisas. Primeiro, é esse crescimento, que ela precisa voltar à escala que ela tinha antes da crise, né? Ela está num subótimo aí, né? Para você ter uma ideia, no fim do ano passado, quando arrefeceu um pouco os casos de Covid, ela chegou a 75% das reservas de 2019. Em janeiro, quando piorou, caiu para 35%. Então, conforme piora o Covid, ela piora e melhora. Agora, quando você tiver, de fato, a vacinação, que a pessoa fala, bom, agora eu tenho segurança que eu posso sair, eu posso, né, viajar, fazer tudo que eu quiser, aí esse cara, certamente, assim, vai partir para um crescimento grande, até chegar numa escala que ele tinha antes. Aí, provavelmente, dado que é um negócio, vamos dizer, asset light, que não tem grandes investimentos para fazer em ativos, nada disso, ela passa a ser uma geradora de caixa grande. E aí passa, sim, a ser um ativo, também uma empresa voltada a dividendos. Então, são duas fases. Primeira fase, crescimento forte e consolidação do balanço e dívidas, tudo isso, e depois uma pagadora de dividendos mais à frente.
Eu queria saber também o que a alta do dólar acabou impactando, ou isso facilita também os destinos nacionais em relação aos internacionais?
Ah, isso aí atrapalhou muito, né, porque os destinos internacionais eram relevantes, por volta de 30% aí, 30, 40% das reservas da empresa. Então isso aí caiu bastante, né, principalmente, não só pelo valor do dólar, até mais porque hoje a gente pode ir, acho que, para o Afeganistão, para alguns países assim, né? Não podemos ir para um lugar bacana, não dá para ir para os Estados Unidos, não pode ir para o México, né? Não pode ir para o Caribe, não pode ir para lugar nenhum, para a Europa. Então, a gente ficou preso aqui. E isso fez com que isso atrapalhou, né? Mas acho que se abrisse tudo hoje, tem uma demanda reprimida enorme para viajar para fora, mesmo com o dólar a 5,40. Agora, isso, de alguma maneira, fortaleceu os destinos domésticos. Então, ela inventou novos destinos. Provavelmente, a gente vai ver um aumento de preço para destinos domésticos, porque não temos exterior para ir. Mas, de fato, atrapalha um pouco, né? Agora, vamos dizer, normalizou isso aqui. Tomamos vacina, podemos ir para qualquer lugar. Certamente volta, um pedaço grande dessa parte externa vai voltar.
Na sua opinião, qual seria o pior cenário possível para a CVC no momento?
Acho que no momento seria até uma terceira onda muito forte. Agora, dado que a gente tem feito acompanhamento, os dados de turismo, eles pioraram muito pouco nessa segunda onda versus o que pioraram na primeira onda. Uma piora marginal do que vinha acontecendo. Então eles, assim, conseguiram se defender bem. Então, se a gente tiver a terceira onda, mas que seja mais branda, acho que vai atrapalhar, mas não vai ser mortal como foi a primeira onda. Então, acho que esse aqui é uma coisa que deixa também a gente seguro nesse case de investimento. Então, e a gente sabendo também que a vacinação está avançando, é menos provável que tenhamos uma terceira onda muito forte.
Eu queria sair do roteiro um instante, porque eu esqueci de abordar a Argentina. A Argentina faz parte do público da CVC, não sei exatamente qual a porcentagem, mas é um país que está passando por solavancos neste momento de forma macroeconômica, né?
Infelizmente, a CVC, né, fez uma aquisição atabalhoada lá. A gente até achou um absurdo fazer aquela aquisição. Ela comprou uma empresa na Argentina 3 meses antes da eleição, quando já conseguia ver que o Fernandes teria uma chance grande de ganhar a eleição, né? Que o Macri não conseguiria se reeleger. Mas mesmo assim, ela foi além. Então, assim, torrou lá por volta de 100 milhões de dólares nessa brincadeira.
Foi a gestão anterior.
Foi a gestão anterior. Mas, enfim, está lá, claro, é uma operação deficitária. Então, o que ela tem feito lá é enxugar a empresa lá para tentar perder o mínimo possível ali naquela operação. Então hoje já está bem equacionado, é um negócio que talvez a gente, no fim do ano, possa ver esse negócio zerado lá, sem a CVC ter que injetar dinheiro para tocar a operação.
Tem mais algum ponto que você queria abordar?
A mortalidade de agências de turismo agora nessa Covid, foi um negócio inacreditável. Muita coisa fechou as portas. E aí, quando sai da crise, imagina uma pessoa que vai viajar, e assim, a viagem não é uma coisa que a pessoa compra e leva para casa. Ela compra, ela vai pagando e depois ela viaja. Então ela já pagou uma parte. Então não dá para ela viajar, para ela comprar um pacote tendo dúvida se quem vendeu o pacote vai poder entregar. Imagina o cara pagou lá, são 10 parcelas, pagou 6, a agência quebrou e minha viagem, pô, desapareceu.
Formatura de faculdade.
Formatura de faculdade. A gente viu muita coisa disso no ano passado, né? Ah, paguei, agora a agência quebrou. E é o dinheiro, sumiu, desapareceu. Não é uma geladeira que você compra a prazo, leva para casa e depois não paga, o cara vai lá te cobrar, você faz um acerto. Ou não é que o cara não entrega a geladeira, já te entregou antes. Turismo é diferente. Então, acho que por ter essa particularidade, as pessoas também vão procurar as empresas, né, que são sólidas, que elas conhecem, que elas veem propaganda, que elas veem na televisão. Então, acho que tem uma vantagem grande nisso. E a competição, em parte, diminui. Depois volta, né? Depois... Quer dizer, abrir um negócio de turismo também não é caro. Então o cara compra lá um computador, uma escrivaninha e monta lá uma outra agência. Mas acho que a CVC, na largada, tem uma grande vantagem com essa recuperação. E acho assim que os números que nós temos também acho que são muito interessantes. A gente tem aqui, a gente projeta resultados aí crescentes fortemente para a empresa. Por exemplo, ano que vem, projetamos quase 200 milhões de reais de lucro. Uns 350 para 2023 e 450 para 2024. Então, assim, a empresa de fato é um case de crescimento e que vai ficar barata lá na frente e você vai ter um belo carrego depois disso.
Essas projeções, elas não estão no preço atual da empresa?
Eu acho que não, viu? Eu acho que não, porque tem pouca gente que, de fato, olhou com cuidado o CVC. É muito trabalhoso. Eu acompanhei aqui o Nacionalista, pô, ele trabalhou pra caramba para entender tudo, para entender as coisas do passado, os problemas que a empresa teve. Eu falei, pô, você virou meio advogado também, né? O cara, pô, ele viu tudo isso aí. E aí, além disso, tem que conseguir projetar esse negócio. A gente tem falado muito com a empresa, com o CEO, com o CFO. Então, assim, eu acho que tem uma assimetria ainda relevante nessa empresa, para cima, claro, né? Acho que tem pouca gente que olhou. E claro que quando a empresa fica saudável, fica muito mais fácil de olhar e mais gente vai olhar. Acho que o mercado vai passar a prestar bem mais atenção no CVC.
Por fim, eu quero saber o que o investidor encontra ao aliar seu patrimônio à Safari Capital.
Olha, algumas coisas. Eu acho que experiência, 30 anos, de 20 anos, de pessoas mais novas que têm 5, 6 anos já trabalhando juntas e com a gente. O comprometimento... de todos aqui, comprometimento de capital também, que a gente é investidor relevante nos nossos fundos, nos fundos que a gente faz gestão, mesmo fundo que a gente distribui para o cliente, a gente é investidor, não temos fundo separado, com taxa mais baixa, a gente está exatamente nos mesmos fundos. E acho que essa possibilidade de navegar em cenários diversos. Então, nos últimos 5 anos aí a gente... Você saiu bem em várias das crises que teve. Ano passado a gente pegou aí o Covid meio de frente, né, caímos lá no Covid, mas a gente tem um histórico assim, de proteção muito grande. Né? Então, como a gente olha para o ano que vem e vê um cenário político hoje, né, que não é tão bonito, a gente também já está olhando e dizendo, poxa, lá nós vamos ter que abrir nossa caixa de ferramentas e hedges para proteger o patrimônio dos cotistas.
Você acha que o fato do Brasil... ser um país instável político e economicamente acaba criando um ambiente para empresas mais fortes, mais resilientes?
Eu acho que sim, e acho que por outro lado isso cria várias oportunidades às empresas menos resilientes, desde que a gente as entenda bem o risco que nós estamos correndo. Tem vários exemplos de investimentos aqui em empresas que não eram nem uma maravilha, mas que a gente foi muito a fundo, entendeu o que era aquele case e ganhou bastante dinheiro com isso. A CVC é uma delas, tem outras aqui também que eu posso citar para você.
Então eu quero saber quais esses cases, quais foram as moedas de ouro encontradas na lama pela Safari Capital.
Vamos lá. Bom, mais recentemente, uma delas foi o Pão de Açúcar. Ninguém queria ouvir falar muito de Pão de Açúcar. A gente começou a olhar, a gente viu que as coisas estavam caminhando. A gente tinha visto que a migração do Pão de Açúcar para o novo mercado lá atrás, ainda no ano passado, tinha sido feita de uma maneira justa com o minoritário. A gente passou a acreditar que ele faria movimentos justos também com o minoritário lá para frente, e movimentos inteligentes. E aí a gente começou a fazer a precificação das empresas separadas, Açaí, né, que foi uma das cindidas, e o Pão de Açúcar standalone, que são as lojas Pão de Açúcar, o Extra e mais algumas coisas, o Êxito na Colômbia, e viu que tinha um grande valor para capturar ali. Então, assim, esse foi o... Acho que esse ano foi um dos grandes cases aí que a gente conseguiu ganhar dinheiro ao lado de CVC. Outra que, por enquanto, acho que o mercado não precificou direito, é Lojas Americanas, que claramente está fora de preço, né? Está fora de preço porque tem um desconto de holding hoje extremamente alto, da ordem de 25% a 35%, depende se você tiver ação ON ou PN, LAMI 3 ou LAMI 4. Então, assim, é coisa que a gente olha e fala, bom, o mercado não quer ver isso. O mercado quer ver quando tiver tudo bonitinho e aí vai pagar 40% acima, como é o caso de Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar dobrou de preço, fez o split, referência era R$20, está 40 quase. E o Açaí também, a referência acho que era menos de 70, está 85. Então era muito claro para a gente lá atrás, como é claro nas Lojas Americanas hoje. Eu acho que vai ser uma das próximas também, é o mercado começar a fazer conta direito e prestar atenção nela.
Gostaria de convidá-lo para um episódio sobre Lojas Americanas, então.
Podemos fazer, todo prazer.
Acompanhe seus investimentos de forma confiável e personalizada. Planilha gratuita, controle os seus investimentos. Link na descrição deste podcast.
Tivemos Marcelo Cavalheiro, sócio gestor da Safari Capital, aqui no Invista Cases. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade, Lucas. Obrigado a todos vocês aí da Suno. Um abraço.
E você sabe, toda sexta-feira tem Invista Cases, quarta-feira Invista com o Thiago, os dois principais podcasts aqui da Suno. Fique com a gente. Até a próxima sexta-feira. Sextou!